como um conceito atual de econômico, de que a idade ativa, economicamente ativa, é até os 65 anos. Isso cai por terra. O que a longevidade nos traz é que a gente nunca viveu essa realidade de viver mais. Então não vai ser um especialista, um gerontólogo e um médico só que vão resolver esse problema. O grupo de risco no Brasil é mais quem é mais pobre do que quem é mais rico, né? Independente da idade. Já existem muitos estudos que dizem que a gente ganha muitas coisas com a vida, diferente do que é o nosso pensamento tradicional de que assim, a gente só perde com a idade.
Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, no Peru e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Devido ao contexto de distanciamento social e preservando a nossa saúde e também a dos nossos entrevistados, este episódio é gravado à distância, cada um na sua casa. Eu sou o Ricardo Salles.
E eu sou o João Torres. E o nosso convidado de hoje é o Sérgio Serapião. Ele é empreendedor social, fundador do Lab60+, e cofundador da Labora. Sérgio, obrigado por estar aqui com a gente hoje falando sobre esse tema de tamanha relevância que é gerações e longevidade.
Super prazer, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
Sérgio, pra gente começar, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória e como que começou o interesse sobre esse tema especificamente.
Olha, eu vou te dizer que eu diria que o tema chegou a mim mais do que eu fui atrás do tema, sabe? Eu tenho uma trajetória que comecei em consultorias tradicionais, fazia trabalhos grandes em change management, em gestão da mudança, em o que, que era o lado humano, né, das empresas, fusão, aquelas coisas bem assim, até que eu vi que aquilo ali era muito interessante, mas eu estava sendo pago para demitir pessoas, né, nos processos de fusão, e daí eu falei, meu, pelo amor de Deus, não estudei tanto para fazer isso, né? Saí, abri uma consultoria na época de sustentabilidade, isso em 2003, né? E daí eu fui percorrendo vários assuntos, né, socioambientais, mas principalmente sociais. Né? A gente ajudava grandes empresas a estruturar o que, que era uma agenda de sustentabilidade, aquela estava começando a se falar de stakeholder, né? O papel novo da empresa, o que, que era. E o principal assunto que tinha sempre, né, na agenda social das empresas, historicamente, era educação, era criança, desenvolvimento local, meio ambiente, assuntos sempre muito presentes. E, de repente, surgiu um assunto ali que foi crescendo na minha agenda, e o assunto era envelhecimento populacional. Claro que surgiu num primeiro momento de uma forma muito técnica, no sentido de que a gente estudava o que, que fazia sentido para aquela empresa que era cliente atuar conosco. Só que daí, quando eu fui ver, eu começava a dar muito mais atenção a esse assunto do que aos outros. Eu me vi rodeado ali com o passar dos anos com vários projetos nesse sentido, no meio de vários médicos, e eu ali era o penetra, né? Tinha ali os médicos, os gerontólogos, e eu ali tentando fazer projetos, desenvolvendo projetos, e pessoal, mas o que, que você está fazendo? A empresa não tem nada a ver com isso. Eu disse, não, mas tem sim, mas pode fazer. E, na verdade, esse é assunto de todo. Enfim, eu sei que até que em 2013, né, um salto aí, né, como os primeiros projetos de envelhecimento, eu comecei a atuar em 2004, 2005, logo no começo mesmo. Em 2013, a gente fez uma revisão na empresa, E começou a atuar por causas e não para clientes, né? E ao começar a atuar por causas, a gente falou, tá bom, qual é a causa que cada um vai atuar, então? Né? E o meu sócio foi começar a atuar com energia renovável, cadeia de carbono, né? E é isso que ele está mergulhado, fazendo várias startups nesse sentido. E eu falei, poxa, mas eu atuo com tanta coisa. E de repente me veio uma coisa meio óbvia, assim, não, é claro que eu tenho que trabalhar com envelhecimento e longevidade. Não era um assunto muito ainda para além da medicina ou da gerontologia, e eu nem entendi por que que eu estava tão envolvido com aquilo ali. Claro que olhando para trás, eu percebo que, assim, tem alguns indícios na minha vida anterior, né, na minha vida para trás ali, né, minha vida anterior é boa, né.
Estamos falando dessa vida, mas de alguns anos pregressos, né.
Exatamente. Mas, assim, eu tive um episódio do meu pai falecer muito cedo, né? Então, meu pai faleceu com a idade praticamente que eu tenho hoje, né? Com 47, eu tenho 46. Então, assim, a presença da morte, da finitude, foi uma coisa que desde dos 16 a 16 anos eu vivenciei muito, muito próximo. E também ele teve eu sempre fui muito ligado a ele, e eu também tive um vínculo quase que profissional também, né? Ele era executivo e tal, e eu meio que estava seguindo a linha, e eu falei assim, nossa, eu não quero repetir ser essa pessoa que vai ser workaholic nesse mesmo modelo de empresa, esse modelo de empresa não é o que faz sentido, né? Então, essa questão sobre que modelos de empresa que existem, como é que a morte está na nossa vida, a gente tem que estar mais próximo. Experiências muito positivas que eu tive com minha avó, né? Uma agenda que também desde criança eu carrego, que que é muito brasileira, né? Essa desigualdade, assim, como é que a gente diminui pobreza, como é que a gente diminui desigualdade, no fundo é um pouco o arcabouço que eu vejo quando eu vou trabalhar com e mergulhar a partir de 2014 em longevidade puramente, né? Que daí largo todos os outros projetos e começo a mergulhar nisso. Então, mas foi uma coisa que não foi pensada, não foi assim, vou estudar isso. Quando eu fui ver, eu já estava rodeado dos projetos, estava fazendo um monte de coisa, e daí a gente, em 14, lançou o Lab 60, nesse sentido, né? Assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a maior ofensa para a desigualdade do país, no meu ponto de vista, vai ser o aumento de expectativa de vida, né? Se a gente não mudar o nosso mindset, se a gente não mudar nossos modelos organizacionais, né? Então, aí é que deu o mergulho e desenvolvo a iniciativa do Lab 60.
Sérgio, eu ia perguntar exatamente isso, porque eu imagino que tudo o que aconteceu foi a semente do propósito do Lab 60+, né? Você consegue contar um pouquinho pra gente o que ele faz hoje?
O Lab 60+, ele se transformou num movimento, é baseado numa ONG, o Instituto Lab 60, sem fins lucrativos, todos ali são voluntários, e basicamente o que a gente faz é criar um ambiente adequado para a conexão de pessoas que são, que a gente chama de desiguais, pessoas muito diferentes, para criar conexões inesperadas, improváveis, né? Então, como é que a gente cria um ambiente onde a diversidade é um ativo, né? Onde tem jovem e tem pessoas mais velhas, tem pessoas de cores diferentes, de setores de trabalho diferente, mas que tipicamente não se encontram, mas como é que a gente cria esse ambiente que na prática a gente precisa de todos? Porque o que a longevidade nos traz é que a gente nunca viveu essa realidade de viver mais. Então não vai ser um especialista, o gerontólogo e o médico só que vão resolver esse problema, né? A gente vai precisar de todos co-criando essa nova realidade de um mundo que vai ter que redefinir o que é trabalho, redefinir o que é a família, redefinir o que é lazer, o que são as cidades, a partir dessa extensão de vida, né? Então a gente precisava criar esse ambiente de conexão entre diversidade, né? E essa foi a metodologia que a gente acabou criando. São encontros regulares, antes presenciais, em 12 cidades, Brasil e Chile. Agora são à distância, digitais, mas continua a mesma lógica, ou seja, todos têm que participar. Todos têm um lugar de voz, cada um no seu lugar de voz, com tempos bastante reduzidos para ter a essência, né? Com muito respeito e busca de olhar o diferente como uma beleza, como um potencial que eu não tenho, né? Então é isso, o Lab 60. Então ele virou um grande acelerador de ideias, um grande acelerador de projetos. Já saíram startups, já saíram planos de governo, já saíram projetos enormes, pequenos, amizades. Então é esse lugar um pouco que é o Lab 60.
Sim, e vocês usam uma expressão que eu achei super disruptiva, que é a revolução da longevidade. É exatamente disso que se trata esse propósito, certo?
O termo, a gente tem que honrar aqui quem nomeou, não é nosso. Revolução da longevidade é um termo do Alexandre Kalash, que é um médico brasileiro, um dos principais médicos médicos no mundo que definiram o que é a saúde na longevidade, o que é esse novo conceito da nova longevidade. E ele cunhou esse termo que diz exatamente isso, como que o curso de vida se transforma ao a gente viver mais, né? E essa é a grande alteração. Então, quando a gente está falando de a gente vai viver 100 anos, ou no Brasil, já estamos aqui vivendo 75, nós aqui provavelmente vamos viver uns 80, 85, né? Isso não significa que o tempo de ser idoso, como a gente pensa o idoso, vai aumentar, né? Ou seja, essa terceira fase da vida, né? Infância, a fase adulta e idoso. O que vai acabar acontecendo é que a vida vira pequenos ciclos, e o que a gente antes estudava, trabalhava e depois se preparava para a morte, né? Assim, que era a aposentadoria, era isso. Na prática, a gente vai passar a viver pequenos ciclos, e que esses ciclos vão se intercalar entre eles. Então a gente vai fazer um ciclo profissional, vai fazer um sabático, vai voltar a estudar, vai cuidar do pai, e depois vai fazer outro ciclo profissional. Isso quer dizer que o nosso curso de vida muda, isso quer dizer que o trabalho muda, né? O futuro do trabalho, isso está ligado, porque assim como a gente tem a longevidade, tem a revolução tecnológica. Então não dá para a gente achar que, como o conceito atual de econômico, de que a idade ativa, economicamente ativa, é até os 65 anos. Isso cai por terra, esse conceito, né? A idade economicamente ativa é enquanto eu puder estar economicamente ativo, né? Assim como o conceito de aposentadoria cai por terra, né? Aposentadoria é um conceito que foi feito quando a gente morria aos 50 anos, né? E daí você tinha ali a sociedade resguardando as pessoas por 5 anos, por 3 anos, e a conta se fecha. Quando a gente vive muito mais, a conta vira mais complexa, né? Então a gente tem que ajudar quem não pode, né? E a gente tem que trabalhar enquanto a gente pode, né? E produzir enquanto a gente pode. Isso traz uma revolução que muda as estruturas das empresas, né? Ou seja, não dá para a gente achar que aquela empresa piramidal, né, que a fonte de entrada são jovens, né, e daí tem uma base muito larga, e depois vai diminuindo conforme a pessoa vai evoluindo, né, vai se manter. Porque, na verdade, não vai ter essa base populacional para estar suprindo essa entrada na empresa.
É esse um gancho que eu queria pegar, Sérgio. Me permita pegar exatamente esse gancho aí. A expectativa de vida vai aumentando, o percentual de pessoas idosas nas sociedades do mundo inteiro vai subindo, e isso vai trazer desafios também para as organizações. Quando a gente pensa nessa inclusão do público 60+, isso traz um impacto para o mundo organizacional. Queria, em primeiro lugar, entender qual o benefício que uma empresa tem quando vai contratar pessoas 60+.
Super legal a pergunta. Se a gente olhar pelo paradigma antigo de que a pessoa 60+ é um idoso que perdeu a sua vitalidade, que não tem mais brilho no olho, que não tem mais tanta energia, é difícil compreender um espaço de trabalho que seja realmente agregador para a empresa, né? Agora, quando a gente começa, e claro que a gente pode ter o aspecto humano de ter uma pessoa de várias as idades, e ainda assim teria uma possibilidade. Agora, quando a gente começa a entender que o 60+ é o acúmulo de muitos anos de experiência e vida, e nesse acúmulo as pessoas não só perdem coisas, como ganham outras, né? Ganham inteligência relacional, ganham inteligência espiritual. Daí a gente pode ir para alguns frames aqui, né? A gente pode ir para as inteligências múltiplas, né, do Howard, a gente pode ir para a antroposofia, que fala dos setênios, né? Em cada um desses modos de pensar, ou para a saúde holística, que fala da evolução dos corpos, né? Dos corpos etéreos. Então, em cada uma dessas fontes, a gente pode escolher qual que a gente quer se ancorar. Já existem muitos estudos que dizem que a gente ganha muitas coisas com a vida, diferente do que é o nosso pensamento tradicional, de falar assim, a gente só perde com a idade, né? Então, na verdade, o que a empresa tem para ganhar? Ela tem para ganhar o que esses ganhos nos trazem.
Perfeito.
Tá? Então, esses ganhos que são articulação de experiências, seja numa inteligência relacional, seja numa inteligência espiritual, seja numa inteligência sensitiva, que a gente ganha, inclusive, por exemplo, com doenças como Alzheimer, né? A gente poderia ter pessoas com doenças muito que hoje são consideradas muito graves, mas que na prática tem ali uma evolução na pessoa que outras pessoas não têm. Né? Então, assim, talvez tenha um ativo aí que esteja sendo desperdiçado pelas pessoas, pelas empresas. Né? Então, o que, por exemplo, na Labora, como é que a gente tem feito? A gente tem feito justamente esse matching, né? Ou seja, qual que é o teu desafio de empresa? Né? Então, o desafio de empresa talvez seja a experiência de cliente. Os clientes estão querendo experiências muito mais, né, encantadoras. Né? Ou seja, como é que você dá uma experiência encantadora? Você tem que ter muita sensibilidade, né? Para daí entender quem que é aquele cliente diverso. E daí colocar alguém na frente dele que deu tchan. Tá, onde é que está o maior bolsão de inteligência sensitiva? Nas pessoas 60 a mais. Né? A pessoa, quando a gente tem 20 anos, a gente não está tão desperto para essa inteligência. Desse tem uma série de estudos. E daí, então a gente tem que casar qual que é a demanda e o desafio da empresa com esses ativos que a idade nos traz. Então daí a gente inverte a equação, a gente começa a ver que aquela pirâmide que era a pirâmide etária populacional, né, ela casava muito com aquela pirâmide organizacional. Né? Ou seja, tem uma base de muitos jovens na sociedade, eu posso ter uma base de muitos jovens na empresa, e isso vai fazendo com que as carreiras se desenvolvam piramidalmente. Quando a gente vê que a nossa população é completamente diferente agora, né? Não é mais uma pirâmide a distribuição, mas o pessoal chama, alguns economistas ainda chamam de cogumelo atômico, né? Porque você vai ter uma barriga para cima, né? Não é um cogumelo atômico, na verdade é um bolsão de sabedoria e de experiências que nunca tiveram disponíveis para a sociedade. Né? Então, se a gente está vivendo hoje um mundo que é complexo, com os ODSs aí apontando para desafios sistêmicos que temos, a gente nunca teve tanta capacidade disponível para resolvê-los. O problema é que a gente ainda está com um olhar colocando a lente de que o jovem é só que tem a capacidade de resolução e de criatividade, o que não é uma verdade. Né? Então, acho que é aí que está.
Isso é tão rico que você está trazendo, porque eu fico pensando em como isso se aplica, inclusive, a outros perfis profissionais, a outras situações que aparecem no ambiente de trabalho. Me ocorreu aqui, enquanto eu te escutava, os dilemas que a gente vai ter muitas vezes para fazer a inclusão de determinados grupos nas empresas, porque a gente vai ouvir com muita frequência: tal pessoa não tem isso. É aquele olhar que recai sobre a falta. Não tem o inglês, não tem a vivência no exterior, e a gente sempre provoca na mais diversidade. Mas e o que tem? E o potencial? E o que, que tem ali, né? Então, esse olhar para a abundância e não para a falta pode parecer uma conversa psicanalítica, mas que tem valor para a gente discutir diversidade também.
Você tem toda a razão. Você sabe que a gente fez um projeto nas comunidades, nos Morros Cariocas, há uns 2 anos atrás, e eram 3 anos atrás, e era um projeto de desenvolvimento de jovens lideranças, né? E a gente estava levando uma tecnologia que a gente desenvolveu junto com pessoas de Alzheimer, que era justamente desenvolver a sensibilidade das pessoas para essa liderança que tem um olhar mais sistêmico, um olhar mais sensível, né? Então trabalha muito a inteligência da intuição e da sensibilidade, né? As três inteligências, enfim, né? Racional, emocional e intuitiva, busca articular isso. Enfim, e a gente foi levar lá todos, vamos levar para os jovens da periferia essa metodologia. E ela ativa muito a inteligência intuitiva. Né? E por que a gente acabou desenvolvendo isso? Porque para quem tem muitos anos de estudo, né? Para quem fez Harvard, para quem fez a GV, ou seja, para quem está nessas grandes organizações, né, que é o típico, né, espectro que é demandado, essa pessoa pode ter muito desenvolvimento racional, mas talvez tenha muito pouco, né, não tenha tido tanta bagagem no emocional e no intuitivo. Uhum. Né, até porque isso nunca foi valorizado. Daí a gente leva isso lá para o morro. Né? Aqueles garotos, eles davam aula para a gente sobre inteligência sensitiva. porque ele tem que sacar se o policial está na esquina e vai barrar ele e vai de novo, vai colocar a vida dele em risco mais um dia, né? Então ele tem que ter uma sensibilidade, uma antena muito, muito aberta, ele tem que ter uma intuição de ação muito rápida, né? Então assim, foi um projeto tão incrível que a gente aprendeu muito mais do que a gente ensinou. A gente levou ali um jargão, e ele, na prática, ensinaram para a gente como realmente a inteligência dele está ativa e como que a gente não estava vendo, né, de antemão aqueles ativos. E acho que conversa muito com o que você está falando, né?
Sem dúvida.
Como que um grupo de periferia poderia estar contribuindo enorme numa empresa se você colocar o óculos certo.
Claro, e essa intersecção que eu queria explorar aqui agora, quando a gente pensa na vivência dessa terceira fase aí da vida num bairro privilegiado, na periferia, ela vai ser diferente, né? Me ocorreu aqui, enquanto eu discutava, um dado que compara a expectativa de vida aqui em São Paulo, em Moema, 80 anos, e na cidade de Tiradentes, Zona Leste, 57 anos. Quer dizer, você tem uma diferença ali muito significativa de expectativa de vida dentro da própria cidade. Vocês estão olhando para isso no Lab 60 com os projetos de empreendedorismo na periferia, né? Conta um pouco mais para a gente disso.
É perfeito. Quando a gente fala de longevidade, quando a gente fala de os 60+, os novos 60+, a nova longevidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe um espectro muito grande do que a gente está falando, depende com quem que a gente está falando. Então, como você falou, tem só na cidade de São Paulo 23 anos de diferença na expectativa de vida. Você sabe que tem estudos novos falando sobre previdência, por exemplo, que está falando exatamente de que a previdência deveria pegar cada grupo social e prever quantos anos essa pessoa ainda tem, e nessa expectativa devia ter a aposentadoria. Ou seja, a pessoa da cidade de Tiradentes deveria se aposentar aos 45, 50 anos, né? Enquanto que a pessoa de Moema deveria se aposentar aos 75, né? Então, assim, essa é a grande diferença quando a gente está falando de longevidade. Ou seja, quando a gente começou o projeto do Lab 60, claramente a gente teve mais acesso às pessoas dos bairros tipo Moema, ou seja, as pessoas que estavam mais antenadas, que estavam melhores, que estavam querendo essa inovação e se conectaram muito rápido. E não demorou muito para a gente começar a ser questionado, e a gente se questionar assim, mas por que a gente está falando só com a Paulista, com Moema, com, né, o Leblon do Rio de Janeiro, né? A gente precisa estar falando com todo mundo. E a gente começou a fazer vários trabalhos, né? Ou seja, o que é a longevidade da população encarcerada, né? O que é a longevidade da população trans? O que é a longevidade da periferia? São várias questões diferentes. O que a gente tem em comum é que tem um medo de não ter os recursos financeiros, se isolar, né, socialmente, e ficar doente, né, e doenças crônicas ou doenças degenerativas. Isso são medos comuns, independente do lugar. Agora, se eu tenho uma condição financeira, eu lido com isso de uma forma diferente. Se eu estou numa comunidade periférica, como esse trabalho que a gente está fazendo nas periferias de algumas cidades, né, de empreendedorismo sênior periférica, são questões que, por exemplo, o isolamento social não está tão presente, porque justamente na comunidade essa pessoa está muito mais inserida, muito melhor inserida. Ela não perdeu o crachá, uhum, e daí deixou de ser alguém, né? Ela está inserida porque é a dona Joana que está fazendo a tapioca ali, que todo mundo adora, que conhece todo mundo, que cuida do neto dos outros, né? Então, assim, tem uma inserção social muito diferente. Agora, a condição financeira pega no outro lugar, a condição de saúde, né? O que tem de disponibilidade dos equipamentos de saúde é muito diferente. Tá? E a Covid que está nos mostrando isso, né? Então, o pessoal fala que grupo de risco é os 60+, é mais ou menos, né? O grupo de risco no Brasil é mais quem é mais pobre do que quem é mais rico, né? Independente da idade. Então, assim, e quando você vai que a pessoa tem mais de 60 anos e é mais pobre, não tem os acessos à mesma condição de saúde que o outro, você tem uma outra longevidade, né? Então, as questões, e por isso que a gente sempre, quando vai trabalhar no Lab 60, a gente não leva temas para ninguém. A gente leva uma estrutura de conexão entre as pessoas, né? Uma metodologia para que os temas surjam pelas pessoas. né? O que localmente é relevante, né? Não dá para a gente dizer o que, que é relevante para o outro.
Não,
né?
Isso é super legal, Sérgio. Eu estava escutando você falar, principalmente no ponto que você trouxe sobre as diferentes inteligências, né? Você falou que vocês exploraram a inteligência racional, emocional, intuitiva. Uma das inteligências que você citou também, que eu amo estudar, é a própria inteligência espiritual. E quando a gente olha por essa perspectiva mais ampla, a gente vê que as empresas até têm a intenção de ter times mais diversos, mas aí quando elas desenham um processo seletivo, a primeira linha de corte é o teste de raciocínio lógico, que corta 90% das pessoas. E ela só considera o QI da pessoa, que é um dos tipos de inteligência. O que você recomenda para as empresas terem um olhar mais amplo para esses diferentes tipos de inteligência e não perderem talentos?
Ótima pergunta. No fundo, o que você está dizendo é como é que a gente tira os óculos que dão, né? Sempre deram as respostas para a gente e a gente põe vários diversos óculos para cada grupo de pessoas e, na verdade, para cada tipo de problema que eu tenho. Né? Porque os problemas que a gente tem hoje não são os que a gente tinha antes.
Exatamente.
Né? Então, na prática, o que a gente tem observado é que assim, a gente tem que partir muito do desafio da empresa, né? Do desafio que está sendo colocado ali. E será que a resposta que ela está buscando tradicionalmente está respondendo esse desafio? Né? A gente pode olhar isso para a empresa e para a sociedade, né? Os ODSs, né? Certamente hoje temos problemas muito mais complexos hoje para resolver do que talvez tínhamos há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Podemos falar de meio ambiente, podemos falar de problemas sociais, mas eles estão ampliando. E isso dentro do contexto da empresa se multiplica também, porque o papel da empresa se transformou. Então a empresa não é mais aquela gestão típica que eu tenho ali a minha fabriquinha, transformação de um serviço, eu tenho o meu cliente e eu faço ali o meus 4Ps do marketing ali e tá tudo certo, né? Hoje em dia, as variáveis sociais, elas estão muito mais integradas na empresa, então as variáveis estão fora do controle para a empresa. Então, acho que é nesse lugar que a gente precisa de outras inteligências. Ou seja, não adianta a empresa falar assim, não, do muro para fora tem ali aquela favela, não tem nada a ver com isso. É claro que você tem, né? Porque você está interrelacionado com isso. E na tua inteligência racional você não vai conseguir resolver esse problema. Você vai precisar de uma sensibilidade para ir até lá, você vai precisar de uma inteligência relacional para entender o que está acontecendo ali e de uma inteligência intuitiva para daí efetivamente resolver o problema. Eu tinha uma empresa que a gente atuava que era um porto, né? Era um terminal de veículos que tinha exatamente essa situação. Eles tinham ali um muro e tinha a favela do outro lado e fazia ali o projetinho social, bonitinho, super legal. Até que eles se deram conta que assim, a quantidade de pedras que o pessoal da comunidade jogava nos veículos importados, né, ficava meio caro essa história, né? E daí a gente começou efetivamente um trabalho de, olha, não, vamos mais do que conversar com essa comunidade, vamos integrá-la à nossa cadeia, né? Eles têm que se beneficiar por a gente estar aqui e vice-versa, né? Se a gente não for bom vizinho, né? Imagina aquele vizinho que a gente tem que fica dando festa num volume altíssimo de madrugada. Não é legal. Né? É a mesma coisa quando a gente tem uma indústria super bem sucedida e do lado uma comunidade carente. Assim, não, é problema assim, da empresa aquela comunidade e vice-versa. Então acho que o que os sêniors trazem é justamente essa possibilidade da gente conseguir resolver esses problemas que estão cada vez mais misturados, né? Ou seja, é o problema de estoque ali do que eu falei, né? Do pátio, mas também é um problema social. Mas também é um problema de logística, né? Mas também é um problema político, né? Então, assim, estamos falando de problemas sistêmicos. A gente não resolve problemas sistêmicos com raciocínio, só com raciocínio, né? Só com a inteligência racional.
Não, isso que você está falando é tão precioso, Sérgio, porque os desafios e os problemas das empresas, eles se desenvolvem, eles se atualizam em complexidades que as empresas nunca antes tiveram que encarar. Mas a maneira como elas fazem gestão de pessoas, que são quem resolvem esses problemas, continua muito atrasado. Elas continuam com modos tradicionais de recrutar, de desenvolver talentos, de procurar os melhores talentos. Então, enquanto não acertar o passo entre a complexidade dos desafios e a diversidade dos talentos que eu tenho na empresa, essas empresas dificilmente vão ter resultados satisfatórios a curto prazo, né? Esse exemplo é super legal e eu queria pegar esse gancho para fazer uma outra pergunta, porque a gente sabe que, além de fundador do Lab60+, você também é cofundador da Labora. E eu queria que você contasse pra gente um case de sucesso no âmbito da Labora que você se orgulha até hoje.
Super legal. É, o mergulho que eu acabei dando no Lab60, de entender e sair do conceito e ver na prática o que, que são todas essas inteligências, essa diversidade que a gente tem na longevidade, e aquelas dores que eu falei que são comuns em praticamente das pessoas que eu conheci, dos grupos que eu conheci, praticamente todos tinham aquele medo de trabalho, de perder o trabalho financeiro, de perder a saúde e de se isolar. Eu percebi que não tinha uma solução sistêmica, né, para isso. Tinha ali uma iniciativa para dar trabalho, tinha uma outra iniciativa para o social, tinha uma outra iniciativa para dar saúde, só que isso não via fazer muito sentido. Então a gente acabou criando essa HR Tech, né, ou seja, é uma empresa que se baseia em tecnologia para inovar o que é essa inclusão em escala de sêniors, né? Porque não adianta a gente, claro que a gente tem que respeitar e está todo mundo começando, então a empresa vai lá e contrata uma, duas, cinco pessoas, mas assim, a gente tem que lembrar que a representatividade dos 50+ hoje no Brasil é de mais de 50 milhões de pessoas. Então assim, a gente só podia encarar uma nova iniciativa se fosse para ter escala. Ou seja, o desafio que eu levo é esse. É como é que a gente vai ter em cada empresa a força de trabalho nos contratos diversos, não nos contratos tradicionais só de CLT, né, mas nos contratos muito diversos e novos para um novo trabalho. Como é que a gente vai ter 25% da força de trabalho sendo sênior, né, sendo 50+. E aí as empresas assustam às vezes, né? Falam, ixi, mas a gente tem 5 pessoas aqui, a gente tem 1% só, como é que você quer chegar em 25%? Pelo amor de Deus, a gente não é ONG, né? E eu falo, não, é justamente porque você não é ONG e você é uma empresa que quer ser competitiva e liderando que você vai fazer isso. E a gente vai mostrando e trabalhando em parcerias, são coisas de longo prazo, porque não muda de um dia para o outro. A empresa que nos surpreendeu e que é um caso que a gente se orgulha muito, é o Banco Itaú. O pessoal, eles foram o primeiro que falaram assim, claro que a gente quer entrar nisso, a gente só não sabe como, né? E ao entrar nisso, o que, que foi? A gente desenhou qual que era o desafio que eles tinham. Eles tinham um desafio que era, antes da Covid, né? Isso foi há um ano atrás, digitalizar os clientes, né? Os clientes ainda estavam, alguns clientes, 50+, ainda estavam indo, vendo a agência do jeito tradicional de ver, ou seja, tem que ir à agência para pagar a conta, né? Sendo que 80% das transações financeiras, antes da Covid, eram feitas já pelo celular. E algum grupo estava ali, o grupo mais idoso estava continuando indo na agência. Mais do que na agência, estava indo falar com o gerente, estava indo para o caixa, ou seja, para o lado do banco tinha um custo, claro, né? E para o lado do cliente tinha uma experiência que talvez não tivesse sendo atendida da melhor forma, né? E muita gente falava assim, não, mas o que o velho quer é ir lá e conversar, né? A gente não pode tirar isso, porque quer atenção. E eu disse assim, gente, mesmo se for isso, será que ir falar com o gerente é a melhor atenção que a gente vai dar para ele? Né? Será que ele vai resolver o problema dele da melhor forma, do jeito que está sendo resolvido? Né? E a gente começou a trabalhar e junto com eles acabou criando uma nova posição, que é o que a gente acredita. Não é assim criar um puxadinho de vaga, é criar uma nova posição, uma posição que não existia e que valorizasse os ativos que os sêniors traziam. Né? Ou seja, valorizar essa inteligência relacional, intuitiva, muito empatia. Né? Colocamos em algumas agências presencialmente o sênior ali para receber a pessoa e ser o primeiro ponto de contato. O que, que você quer saber, fazer aqui? E na verdade, o desafio que a gente deu para ele não era diminuir fila de caixa, não era vender nada, era assim, você está aqui para melhorar a experiência do cliente. Né? Ele tem que sair daqui mais satisfeito do que ele chegou, né? É isso que você tem que fazer, né? E se isso levar para uma digitalização, se isso levar para uma melhoria de caixa, se isso me levar para uma menor demanda do gerente, melhor ainda, né? E a gente sabia que naturalmente ia ser isso que ia acontecer, né? Mas o desafio, a gente não colocou métrica, quantos atendimentos você vai fazer? A gente colocou métrica, quantos clientes vão sair daqui satisfeitos.
Isso é muito bacana, é algo mais qualitativo, e eu estou pensando como um projeto como esse, Sérgio, ele se antecipa, né, ao que a gente viveria
Sem
depois,
dúvida.
porque você inicia ali um processo de digitalização como consequência, na perspectiva que você traz, como consequência, e já se antecipa para o que veio depois, que foi esse cenário agora de distanciamento social e todas as consequências da pandemia. Eu vou lembrar aqui ao nosso ouvinte que o Itaú, junto com o Grupo Boticário, com a Chubb, com a PwC e com a EDP, são os patronos do Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, uma iniciativa institucional da Mais Diversidade, que conta com o apoio aí do Sérgio, do Lab 60, e que tem o objetivo de ajudar o mundo do trabalho a olhar para essas temáticas. Se a sua empresa ainda não faz parte do Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, traga ela para o grupo. É só enviar um e-mail para a gente no contato@forumgerações.com.br. Sérgio, uma dobradinha agora tentando juntar dois temas. Você trouxe ali a questão de novos contratos de trabalho, novas relações profissionais. Eu queria adicionar aqui essa camada justamente do futuro do trabalho, que é a questão da automação, de que maneira essas novas funções emergentes impactam a carreira dos 60 a mais. Em paralelo, a gente tem um desafio aí para vencer que está relacionado a essa ideia que circula no meio empresarial que associa inovação ao jovem. Quero inovar, preciso ter jovem. Isso é o tipo de discurso que circula com muita frequência e que é um desafio grande para a gente também, né?
Sem dúvida, e é um desafio que é só a gente trazer dados que a gente percebe que, na verdade, está mais ligado a um aspecto cultural, histórico, a uma visão antiga, do que a evidências, né? Então, as patentes mais valiosas desenvolvidas no mundo são por pessoas 50 a mais, né? A própria bateria da Tesla, a grande inovação em logística, está sendo desenvolvida por uma pessoa de 90 anos, né? As startups mais bem-sucedidas são fundadas por pessoas acima de 40, 45 anos. Então, assim, daí a gente pode estar falando aqui vários dados para comprovar que, assim, gente, tem uma criatividade juvenil, que é aquela brainstorm que a gente está acostumado, e tem uma outra criatividade muito mais assertiva, muito mais madura, baseada em experiência, que complementa a juventude. Então, assim, a criatividade eu não vejo sendo algo de um grupo ou do outro, porque também a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode entrar aqui numa guerra de gerações, né? Não é que o sênior é melhor que o jovem, ou o jovem é melhor que o sênior. Tradicionalmente, o sênior é preterido, sim, pelo jovem, mas a gente não tem que inverter essa equação. A gente tem que criar um ambiente onde a gente identifique o que cada um traz de melhor e como que eles trabalham juntos. Aliás, em todas as experiências que a gente tem feito, as bem-sucedidas são aquelas que a gente consegue fazer um par, né? Fazer o jovem pulando uma geração com o sênior atuando de uma forma complementar. E nos processos criativos, isso é fundamental. Seja para trazer essas habilidades que a idade traz, seja para conhecer os desafios que a longevidade tem, né? Ou seja, coisa simples, para voltar para aquele exemplo lá que a gente acabou contribuindo muito com o Itaú. Os sêniors iam lá e falavam assim: "Massa, mas esse fundo de tela para senha, ele é ruim. Para quem teve catarata, aquele contraste não funciona." Né? Então, coisa simples assim, que um jovem foi lá e fez a televisão e não foi, até a mensagem que era passada ali para estimular que a pessoa fosse se digitalizar, a mensagem não conversava com a mensagem que o sender está apropriado, né? Então, assim, não faz sentido a gente pensar em inovação em 2020, num mundo que é super diverso, feito por um grupo qualquer, isolado e homogêneo. Esse grupo tem que ser heterogêneo e especialmente com uma representatividade que tenha um vínculo com o cliente daquela empresa. Se não tiver um vínculo um pouco parecido com quem ele está querendo atender, aquela inovação vai ser por água abaixo. Eu lembro que teve um caso que eu acompanhei muito de perto lá na outra empresa, que era de uma empresa uma empresa super legal, super inovadora, chamou o pessoal lá do INSEAD para fazer um processo de inovação, tava aquela história da nova classe C no Brasil ainda, lembra? Ah, aquele boom, né, que infelizmente, né, a gente perdeu, mas enfim. E daí o pessoal do INSEAD veio e criou uma tal de uma tecnologia, não vou falar o produto, senão vocês vão saber quem é a empresa, que era muito incrível, que era mais barato, 30% mais barato. E daí botou no mercado e fez um barulho danado com aquilo ali, e a gente fazia o relatório social deles, fizeram um destaque para aquele negócio. Ano seguinte, fui fazer lá o tal do relatório para eles, e aí, como é que foi lá aquele caso? Eles disseram, ah, não, a gente descontinuou. Mas como vocês descontinuaram? Ah, não, é porque assim, não produziu mais do que uma leva para o mercado daquele produto. E tinha desenvolvido uma fábrica inteira sobre isso. Mas como assim? Ah, não, é que a gente aprendeu que o nosso maior concorrente, não tinha nenhum concorrente, era super inovador, mas o concorrente era a mercadoria roubada que acabava competindo com eles, né? E eles não tinham entendido a lógica do público deles, ou seja, ninguém que era da periferia foi convidado para desenvolver o projeto. Né? Então não sabia como é que era aquele projeto. Daí veio o pessoal do INSEAD, né, da França, tentar desenvolver aquele produto. Gente, não existe. Né? É o típico exemplo de achar que a solução vai vir da Harvard ou do INSEAD. Não vai, vai vir da gente. Né? A solução para o mundo que a gente vive vai vir de cada um de nós e juntos, né? E integrados.
Exatamente. Tem uma frase da ONU maravilhosa que ela usa para pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós, que conta muito exatamente sobre esse exemplo que você deu. Sérgio, eu já aprendi muito no dia de hoje, e ainda sobre esse tema de longevidade e gerações, se você pudesse escolher a maior lição que você aprendeu na sua vida para inspirar os nossos ouvintes no dia de hoje, qual seria essa maior lição?
Olha, eu tenho algo que eu carrego muito, e é o que está me vindo aqui, como que nesse mundo que está se transformando muito rápido, a gente para de pensar num jogo finito e pensa num jogo infinito. Isso é um livro que chama Jogos Finitos e Infinitos, uma bibliografia super legal, curti. E fala muito sobre isso. A gente sempre viveu nesses jogos finitos, né? Tipo jogo de futebol, que eu tenho as regras pré-definidas, eu tenho um tempo pré-definido e o meu objetivo é ir lá e fazer o gol. Né? E o mundo finito que está surgindo cada vez mais, e obviamente eles vão conviver, não é só um ou outro, mas o mundo infinito ele tem mais uma característica mais de um carnaval de Olinda, né? Que assim, ninguém está lá para chegar no final do bloco, a gente está lá para vivenciar o bloco, e a gente não sabe o que vai acontecer no meio do jogo, as regras mudam, né? Porque vai vir um outro bloco na mesma rua, na mesma direção, e eu vou ter que tocar mais alto que ele e vou ter que dar meia volta e ali, ou eles vão se juntar e vão tocar juntos. Então assim, no mundo infinito, as regras mudam a cada hora, o jogo, eu não fico esperando o fim, eu não fico esperando minhas férias ou minha aposentadoria, mas eu fico vivendo cada dia e efetivamente preparado para me desfazer de um ativo e ter consciência do novo, né? Então, eu acho que esse é um mundo que a gente está vivendo, é um mundo que requer muita consciência, né? Muita abertura, muito desprendimento e a gente conseguir olhar a beleza do outro, né? na, como diria lá o Caetano, né? Onde na feiura, né? Como é que era?
Ele vai
Santa?
Comentando ali sobre a feiura de São Paulo, que tem beleza naquela feiura.
Exatamente,
também, né? E é interessante,
me ajuda aqui.
Que você falou de Caetano agora, mas eu estava paralisado ainda com a imagem do Carnaval de Olinda, porque falar isso em plena pandemia é tentação demais, né? Mas que belo exemplo você trouxe aí para nós. Ou seja, Sérgio, para a gente terminar, na sua opinião, o que pode ser feito para a gente ter cada dia mais diversidade nas organizações?
Eu acho que a gente tem que estar aberto justamente para esse novo e a gente sair do processo de que a empresa, o RH ou as leis é que vão nos tutelar, né? E sim, cada um de nós é que vai fazer a diferença, seja como gestor do RH, seja como líder da empresa, seja como um funcionário em algum outro departamento, seja quem está querendo entrar no mercado, né? Então, assim, acho que a revolução vai vir da ativação dessa individualidade pelo coletivo, né? Então, assim, não com ações individualistas, mas com ações coletivas, mas com um foco muito grande na personalidade de cada um, né? Então, acho que essa é a grande inversão que a gente tem. A gente não vai estar à disposição da organização, né? As organizações vão estar à disposição das pessoas e das causas.
Puxa, isso dá o que pensar, né? Sérgio, obrigado por ter vindo aqui, por ter dividido um pouco do teu conhecimento, trajetória e com uma consistência que, tenho certeza, impactou em nossos ouvintes, né, João?
Eu adorei, vou ouvir umas 10 vezes esse episódio.
É, bastante coisa para assimilar. Obrigado pela tua presença, Sérgio.
Nada, que isso, é um super prazer. Eu queria aí parabenizar pelo trabalho de vocês, que está sendo incrível. Eu acho que vocês plantam várias sementes nas empresas e ajudam a cuidar da árvore também, não só planta, não. Então, acho que é muito rico de ver e quanto mais junto a gente tiver, melhor. Vamos lá.
Plantamos juntos, meu caro, plantamos juntos. Muito bem, esse foi o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao distanciamento social, com o apoio da equipe da UMAP BPDO. Você encontra a gente no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com seus amigos. Mande também as suas sugestões, críticas, elogios para contato@maisdiversidade.com.br ou então lá no nosso Instagram, @maisdiversidade. Até uma próxima, João.
Tchau, Rick. Tchau, Sérgio. Até a próxima.
Tchau, gente. Super prazer. Beijo.